Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de dois dos maiores resorts do Brasil e do terceiro parque mais visitado da América Latina e sexto melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante, eu estou hoje com Abel Castro. Abel é um amigo de longas datas aí, que acompanhou, né, todo esse nascimento e crescimento da DIT. Abel é diretor da Acor para a América do Sul, Abel, ou para a América Latina? Nem sei mais, ou para a Américas?
É, agora Américas.
Muito bom, muito legal, cara. É, minha gente, sempre que eu quero algum aplicativo para monitorar a viagem, tá, esse tipo de coisa, eu ligo com o Abel. Abel, qual é o aplicativo que você usa? O último me indicou para eu saber quantas vezes ao redor do mundo eu viajo, quantos aeroportos eu visitei, países, cidades. Então, eu vou começar por aí. Estou perguntando ao Abel, não vou falar de hotelaria com você não, Abel. Vou perguntar o seguinte, cara, como é a vida de alguém que viaja tanto, cara? Você já se acostumou? Quais são os truques que você tem aí para ter uma vida mais ou menos com alguma rotina?
Bom, Felipe, obrigado por essa conversa, é um prazer estar aqui com você. Você é um amigo de longa data mesmo, mais do que isso, né? Um entusiasta do setor, um militante do setor, há bastante tempo, então é um prazer estar aqui conversando com você. E antes de qualquer coisa, queria já te agradecer por tudo que você fez, seja na sua empresa, seja através da DIT, tudo que você fez e desenvolveu para ajudar o turismo no país. Então, desde já, meu agradecimento.
Muito obrigado, cara. Tudo bom, valeu.
É muito bom. Bom, cara, não tem muito segredo, não. Eu viajo muito mesmo, faz parte do dia a dia de uma pessoa que cuida da expansão hoteleira, né? Como eu cuido. Eu cuidava primeiro só do Brasil, depois assumi toda a América do Sul, depois a América Latina, depois o Caribe, agora as Américas todas, o que significa que hoje eu sou responsável pela expansão da Accor nas marcas Midscale, Premium e Eco, desde o Canadá até a Argentina. Então não tem jeito, eu tenho que estar junto dos parceiros, junto dos investidores, junto das nossas equipes. Então faz com que eu tenha que entrar num avião aí basicamente toda semana.
Cara, você está onde agora?
Hoje eu estou em São Paulo, mas amanhã eu vou para o Sul e semana que vem eu entro numa viagem aí, porque tem um evento em Berlim, né? Um evento de desenvolvimento da Europa, que é o maior evento de desenvolvimento da Europa, e da Europa de Berlim tem um que direto para o OLL em Miami. Então, depois tem Nova York, NIU, e assim vai. Também vou para Roland Garros para me divertir um pouco. Então, nos próximos 2 meses vou viajar bastante nessas viagens que são as piores, Felipe, que são as viagens triangulares, né? Que são viagens que você sai da América do Sul, vai para a Europa, vai direto para os Estados Unidos e vem para cá.
Por que são as piores?
Porque, primeiro, leva mais tempo, né? Então, normalmente você tem que passar o fim de semana fora. E eu gosto de priorizar o fim de semana com a minha família, mas, enfim, nem sempre é possível. Então, são viagens mais longas. Além disso, são bem mais caras, né? Quando você faz viagens desse tipo, também você gasta muito mais e os budgets são cada vez mais apertados, como você sabe.
Cara, você
Então,
sabe que
não tenho nenhuma.
eu não queria estar na sua pele, não. Eu passei na sua pele agora 3 meses viajando, foi ótimo, maravilhoso. Mas isso de eu poder ficar em casa 1, 2, 3 meses, aí equilibra, né? É como as 4 estações do clima, né? Você, quando está cansando de uma coisa, tem a outra.
Mas sabe, eu tento me motivar. Então, por exemplo, é claro que, não sei, 5 vezes no ano para Macaé pode ser chato, ou para, não sei, para outra cidade que eu não quero aqui falar. Mas tem algumas cidades que eu vou com alguma frequência, então eu tento achar alguma coisa legal para fazer. E se alguma coisa legal normalmente tem a ver com gastronomia, com restaurante, sabe? Alguma
Música.
música que eu adoro também. Então, agora fui para Cuba de novo, você acompanhou, então é ótimo ir para Cuba, ir no restaurante que eu gosto, escutar a música que eu gosto, apesar de eu não fumar charuto em Cuba, eu até experimento. Então é isso, você tem que se motivar.
O que de bom da situação está dando para a gente, né, cara?
Exatamente, é isso. Então é
Irmão,
assim que eu
deixa eu
faço.
perguntar outra coisa.
Mas só para te falar, minha mala fica sempre, por exemplo, algumas coisas como necessário, eu nem tiro da mala, ela fica sempre ali pronta no
E
armário.
quem faz sua mala, você ou sua esposa?
Porque eu sempre faço uma mala de mão, independente da quantidade de dias que eu vou ficar fora, né? Que ela não entende a minha lógica, mas essa é a lógica, nunca despacho uma mala. Então, mesmo se eu vou ficar 2 semanas, eu uso a lavanderia dos hotéis, não tem problema, mas sempre uma mala de mão.
Você está falando de despachar mala. No primeiro evento internacional da DIT em 2006, em Dublin. A companhia aérea perdeu todas as nossas malas, cara. Foi um horror. Depois disso, eu passei a entender isso que você está falando. Viu? Mas, irmão, tem uma curiosidade seu a respeito, que é o seguinte, cara. Você está com as Américas aí, né? Viajando pra caramba, vários países sob sua gestão aí no desenvolvimento. Me fala um pouco sobre a cultura, a diferença de cultura entre os países. Estou falando de cultura, assim, o modo de fechar negócio no México, nos Estados Unidos, no Brasil. O que é que a gente faz no Brasil que eles não fazem, vice-versa? Você já teve alguma gafe sua porque você está acostumado a fazer de determinada maneira no Brasil e lá fora de outro jeito? Piadinha, sei lá o quê.
É o que é importante, Felipe, quer dizer, tem dois lados, né? Quando me falam sobre isso, e é um assunto super interessante, esses dias não, acho que já faz um tempo, a Ana Maria Biselli, quando ela era professora lá do Senac, presidente executiva da Associação de Resorts, né? Ela me convidou para bater um papo com os alunos dela, e o tema era justamente esse, fazer negócios em diferentes culturas, né? E a primeira coisa que eu falei é que, óbvio, tem que cuidar do estereótipo, né? Porque às vezes você vai e você já imagina que tal pessoa, por ser mexicana, vai ter tal posição ou tal postura, ou por ser argentina é diferente, ou por ser chileno é diferente. Então, acho que isso tem que cuidar sempre, para justamente você não cair aí num problema ou uma gafe, alguma coisa que você já vai com seu pré-conceito, né, estabelecido. E então isso é super interessante, mas de fato é muito, muito diferente quando você está, por exemplo, fazendo alguma coisa na Argentina, apesar da proximidade, não tem nada a ver com o Chile, né? Os chilenos são totalmente diferentes dos argentinos. Os chilenos são historicamente, né, quando com muita capacidade de fazer negócio, com capacidade de financiamento, ou seja, eles conseguiam fazer os passos, o plano, o passo primeiro A, depois o passo B, depois o passo C, o passo D, e assim você ia fazendo as coisas de uma forma organizada, porque eles tinham de novo financiamento, organização, forma de financiar seus hotéis, de fazer seus negócios. Na Argentina é totalmente diferente. Você não tem financiamento, você não tem banco. Então, normalmente, ele não segue o passo A, B, C, D. Ele vai do A para o D, volta para o B, vai para o C, vai pulando etapa, mudando. Por quê? Porque ele tem que fazer isso, né? Não tem outra forma, que é um pouco como o brasileiro.
É,
Então, com muito mais
parecido.
flexibilidade, né? Muito mais flexibilidade do que alguns outros países. No México, é um país super interessante, porque o turismo é muito desenvolvido, né? Então é super interessante quando você fala com o México, porque se você compara com o Brasil, eles têm basicamente metade da população, mas quando fala, e quando você compara o turismo, né? No turismo interno, eles também têm metade, a gente tem 100 milhões de turistas, eles têm mais ou menos 50 milhões de turistas interno, mas o ponto de vista externo não tem comparação, né? Com tudo que eles recebem de turistas internacionais, óbvio, principalmente os americanos. Então, é super interessante. Quando eu vou para o México, eu sempre aprendo muito. Mas você está falando de gafe, eu não quero comentar minhas gafes aqui, mas é super engraçado agora. A gente acabou de assumir o Canadá, eu fui lá para fazer uma reunião, e é interessante, porque a gente estava numa reunião com alguns investidores, e eles estavam me falando lá de 10 cidades para a gente fazer hotéis no Canadá, e eu possivelmente conhecia a metade, sabe? A outra metade. Eu nem sabia do que ele estava
E
falando.
lá tem uns nomes bem esquisitos das cidades também,
É,
viu?
exatamente. Se era no norte, era no sul, se era na montanha, se era no lado francês, no lado mais americano, enfim. Mas é super divertido, eu adoro isso.
Abel, tem o mundo que você vive, né? É um mundo corporativo, já há muitos anos, a qual é uma empresa multinacional. Ser brasileiro, exige algum tipo de preconceito, no sentido de preconceito? Né? Ou não, já nesse mundo corporativo as pessoas já estão acostumadas com pessoas de várias nacionalidades.
Não, eu nunca senti isso, até porque nos meus grupos, né, assim, na organização da Cora, é importante você também saber como funciona. A gente tem os comitês locais e eu tenho o meu chefe local, que é o CEO das Américas, que no caso é o Thomas Dubar hoje, né? E no grupo, e do ponto de vista internacional, eu também faço do Comitê Internacional de Desenvolvimento da Cora, e o meu chefe é o líder de desenvolvimento global. E faz aí bastante tempo que nem é um francês, né? Eu tive um indiano, australiano, agora eu tenho um libanês, grego, inglês, sabe? Então são fóruns, são conversas muito internacionais. Então, no grupo do desenvolvimento, bom, aqui na região, a gente deve ter no comitê de direção. A gente tem argentino, a gente tem brasileiro, a gente tem francês, a gente tem belga, a gente deve ter cinco ou seis nacionalidades. E no Comitê Internacional de Desenvolvimento, que nós somos seis pessoas, a gente tem seis nacionalidades diferentes.
Ô,
Então,
Abel, deixa eu fazer uma pergunta. Ou seja, essa internacionalização da COP tá muito clara também nos cargos de gestão, mas ela está subindo em relação ao pico lá, em relação à sede. Já existem cargos estratégicos que não são ocupados por franceses?
muitos, muitos. Se você, claro, nós somos uma empresa francesa e uma empresa francesa, eu considero normal que você tenha um board com uma grande parte, talvez nem a maioria, de franceses. Eu faço um paralelo mais ou menos. Hoje é complicado falar, mas é Odebrecht no passado. Onde você ia, Odebrecht no mundo, era um brasileiro que estava lá. Gente, em Cuba era um brasileiro, no Panamá era um brasileiro, nos Estados Unidos era um brasileiro, na África era um brasileiro, ou seja, a gente também tem essa cultura quando as empresas brasileiras expandem, quem vai primeiro é um brasileiro. Ou seja, se você está numa empresa francesa, quem vem primeiro é um brasileiro, ou um francês, eu acho normal. Igual as americanas, quando vem para cá, as pessoas de operação normalmente são americanos, né? Então, é normal que seja francês, no caso da Cor. Mas hoje eu até posso depois te dar o número exato, mas das talvez 15 pessoas do comitê de direção, eu creio que metade não são mais franceses.
Entendi.
Quando eu cheguei na Cora, eu acho que era 100% francês.
É isso que a minha impressão ainda era essa, né?
Não, hoje não, hoje você tem, de novo, tem australiano, tem americano, tem inglês, tem. Acho que não tem nenhum sul-americano. Se você considerar o Patrick Mendes um pouco sul-americano, ele está lá ainda.
Oi, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. A COR, sem sombra de dúvida, é a rede hoteleira internacional mais bem-sucedida no Brasil, né, cara? Você vê algumas outras agora chegando com um pouco mais de agressividade. Mas a que você deve isso? Assim? Quais são os fatores que fizeram a COR se estabelecer praticamente como uma empresa brasileira hoje, maior do Brasil, enquanto que os concorrentes internacionais patinaram sempre aqui, nunca conseguiram realmente crescer aqui, se estabelecer?
Bem, a amiga de uma pessoa que trabalha comigo foi esses dias para a Europa, uma brasileira que nunca tinha saído no Brasil, chegou lá na França, viu um Ibis e falou: nossa, tem Ibis na França também.
Que legal.
Que legal. A gente só tinha no Brasil. Então, é verdade. Mas olha só, Felipe, eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que é o primeiro fator que faz muita diferença com relação às outras redes internacionais é que a COR chegou no país investindo, né? Então, acho que isso é uma grande diferença. A COR chegou no Brasil, ela construiu o novo hotel Morumbi, construiu 6, 7 Ibis no interior, depois tomou em locação alguns hotéis importantes, como o Sofitel no Rio de Janeiro, hoje Fairmont, depois também desenvolveu os hotéis São José dos Campos. Então, acho que isso fez muita diferença para mostrar para os investidores que o modelo de negócio funcionava e também para dar garantia, de certa forma, implícita, de que era um bom negócio, né? Então, acho que essa foi a primeira diferença da COR chegando aqui. O segundo ponto super importante é a flexibilidade. Como uma empresa francesa, a COR tem muito mais flexibilidade, e daí eu me refiro principalmente aos contratos, do que as americanas, principalmente. A gente senta com o investidor, a gente conversa a mesma língua, literalmente, né? A gente fala aqui, né? O português, e na hora de colocar no contrato, a gente também coloca e consegue replicar.
O Abel, só para a turma que está ouvindo entender, uma vez eu tinha uma área minha, né, a 20 minutos do centro de Maceió, à beira-mar, tá? E aí eu queria fazer lá um hotel, era uma das opções, e aí um amigo como o nosso, de outra rede hoteleira americana, foi lá e vai, foi o VP Global, todo mundo, para fazer lá o melhor resort de convenções da América Latina. E, pô, você sabe, eu estou na Dita a vida inteira, eu tenho resort também, então eu entendo um pouco de contratos, hoteleiros, etc. E aí, cara, o contrato que chegou, tendo fórum no meio oeste americano, Abel, eu todo em inglês, não podia ser em português, eu não estava acreditando no que eu estava vendo, tá entendendo? Então, acho que talvez aí essa presença local, né, e essa tropicalização, acho que pode ter jogado muito a favor de você, né?
Eu tenho certeza disso. Nossos contratos normalmente têm 35, 40 páginas em português, enquanto os americanos normalmente têm mais de 100 páginas em inglês, exatamente com foro, não sei onde, no Texas.
São contratos inassináveis, não sei nem se existe essa palavra.
Eu acho que eles evoluíram bastante também, eles vêm se adaptando, mas no momento certo, com a liderança do Bonadona no passado na COR, eu acho que ele foi um dos grandes incentivadores disso. Ele tinha essa capacidade também de convencer a França, né, de fazer as coisas da forma certa no Brasil, como os brasileiros, com brasileiros, como brasileiros e no Brasil. E eu acho que esse... faz parte aí, esse ponto específico da flexibilidade contratual é um ponto absolutamente importante da força que a COR tem hoje com mais de 350 hotéis no Brasil, né? Lembra que tem redes americanas que chegaram antes da gente aqui.
E investiram também.
Algumas que investiram, mas que chegaram...
Mas deixa eu te falar, por exemplo, eu falei agora com preconceito, né? Porque fazem 10 anos que eu não olho mais contratos de redes americanas e internacionais, né? Então, realmente, obviamente, em 10 anos deve ter evoluído muita coisa. Mas eu, cara, na DIT, em determinado momento, eu vou ter como objetivo pessoal trazer para o Brasil as redes internacionais e as companhias aéreas. Não sei se lembra de um movimento que a gente fez com o embaixador americano, a gente trouxe para... para Cabo Santo Agostinho, presidente global da Itaú, né, o CP Global de todas as redes. É, e até conseguimos trazer algumas American Airlines, algumas, mas as asiáticas e americanas nunca a gente realmente conseguiu, né, cara? Assim, e aí eu queria que você explorar dentro disso um detalhe que você acabou de falar, da importância do Bona Dona para convencer a sede, né? Como é essa relação, cara? Assim, porque a gente pensa muito que é de lá para cá, mas como é o aculturamento, a educação em relação, da sede em relação ao país, a cultura local?
Eu acho assim, acho que tem duas coisas. Uma coisa é da cultura, e a cultura das empresas, uma cultura de uma empresa como a Cor é absolutamente forte. É absolutamente forte, por ser bom, muito grande, está presente em 100 países, uma cultura francesa importante também. E isso eu não falo de uma forma ruim, eu falo de uma forma positiva. Então, a cultura da Cor é muito forte, isso passa para todos nós. E dentro dessa cultura tem esse ponto de flexibilidade, não tenha dúvida. E por isso que a Cor é líder em todos os lugares do mundo, com exceção dos Estados Unidos e da China.
Jura, cara? Então, nos 100 países?
Nos países, nas regiões. Se você considerar Europa, a gente é líder. América do Sul, a gente é líder. África, a gente é líder. E Ásia, sem a China, a gente é líder. Na Austrália, por exemplo, a gente tem 350 hotéis, igual no Brasil, a gente é líder. No Brasil, você lembra, a gente é maior do que a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava redes juntos.
Você já está com 350 aqui?
É.
Me lembro quando você estava com 120 e fazendo plano para ir para 200, 250, era tão longe aquilo.
Exatamente, e hoje já são mais de 350.
Ô, cara. Então,
a história da cultura, só para acabar, eu acho muito forte. Eu acho positiva e eu acho que tem essa flexibilidade que faz parte da cultura francesa muito mais do que americana, como a gente está comparando. Porém, o que é importante é que eles, na sede, eles, quando você decide crescer, ir para países diferentes, ir para mercados diferentes, regiões diferentes, você tem que ter a predisposição de se adaptar, de ser flexível.
Tem que reduzir um pouco a arrogância, talvez. E a sabedoria de saber no que é que pode ceder e no que é fundamental para a cultura da empresa, né?
Então, para você, para ter um exemplo claro do que a gente está falando, Felipe, os condotéis. Explicar um condotel, sabe? Onde você vai ter um hotel que vai ter 300 donos, cada um com um quarto, e você vai ter um set manager.
Eu não consigo imaginar como é que o Bona Dona convenceu a Cor a fazer flat.
Exatamente. E daí, tanto é que, de novo, como a gente está falando com os americanos, as maiores redes americanas até hoje não fazem, ou não fizeram, ou agora alguma outra começou a fazer. Mas é isso, esse é um exemplo do que a gente pode fazer com as pessoas certas aqui, com os bons argumentos, levando a realidade dos locais que a gente está. Isso não acontece só no Brasil. Na Austrália tem alguma coisa parecida com o condotel, um pouco diferente, eles chamam strata, que você tem as áreas sociais, tem que ser propriedade da rede hoteleira. Então, na Austrália, a gente também se adaptou e cresceu na Austrália. Na África do Sul, a gente abriu algumas exceções e fez um tipo de locação que não tinha em outros lugares do mundo. E assim vai, assim a gente foi se adaptando, crescendo e se desenvolvendo.
A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência. Presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br.
Cara, ainda na quesito cultura, que era um dos assuntos que eu ia trazer para a gente aqui, porque me impressiona muito a cultura da Cor e a criação de talentos, né, que ela tem, né, a geração de talentos internos aí. E me fala sobre assim, muita gente está ouvindo a gente, certamente são empresários que em fase de crescimento, né? E todos eles, em algum momento, vão ter que abrir sede ou fazer um empreendimento fora de casa. Em algum momento, ele não vai estar olhando tudo ali, né? Ele não tem mais condição de olhar tudo. Dá alguns conselhos para essa turma aí sobre como é que deve ser feito para a cultura da empresa realmente se espraiar e com isso, né, eles conseguirem fazer expansão.
Bom, eu acho que são várias coisas que a gente podia abordar aqui, mas você estava falando dos talentos e as pessoas, eu acho esse, sem dúvida, é o primeiro passo. Eu estava falando do Bonadona, né? Foi meu primeiro chefe na Core e tudo que ele contribuiu para o desenvolvimento, mas toda vez que ele fala, ele também agradece a mim e a minha equipe. Então, quer dizer, eu, da mesma forma, sempre falo da minha equipe. Sem a minha equipe, sem as pessoas que estão lá no dia a dia batendo na porta dos investidores, a gente não conseguiria fazer nada, né? Então, se o investidor quer fazer no Brasil, eu acho que ele tem que ter as pessoas certas e talvez essa seja a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia. Na questão de mão de obra, no que eu faço, por exemplo, é muito específico, é muito complicado, são poucas pessoas que fazem o que eu faço no Brasil, então é sempre difícil você encontrar até pessoas da equipe, por isso que eu sou absolutamente feliz com a equipe que eu tenho hoje e tento sempre trazê-los para conversa, para o centro da conversa e da relevância que eles precisam, porque são eles realmente que carregam o piano. Então, a questão das pessoas é muito importante. Só para falar mais um ponto importante, Felipe, do que a gente está falando de cultura, de pessoas, etc., tem um ponto importante, né? Como eu estava falando, a gente cuida agora de todas as Américas, eu cuido de todas as Américas. Na Argentina, eu tenho um argentino. No Chile, eu tenho um chileno. Na Colômbia, eu tenho um colombiano. No México, eu estou contratando um mexicano e nos Estados Unidos a gente está contratando um americano. Então, né, também mostra como é importante quando a gente está fazendo esse desenvolvimento você ter as pessoas certas que falam exatamente a mesma língua, literalmente, dos parceiros que entendem as questões locais e que vão nos ajudar na expansão, né? Então, isso é importante ter as pessoas certas nos lugares certos que entendem as necessidades locais. E como a gente vai crescer e desenvolver de uma forma como a gente. Porque o crescimento e o desenvolvimento da Core está no DNA, sempre teve. A gente sempre chegou aqui para crescer, para ser líder, para ser a número um, sempre teve uma estrutura para isso, né? Então é importante ter essa visão e colocar essa visão na prática.
Abel, você está falando isso aí, aí eu vou fazer um link com o que a gente conversou agora, quando eu lembrei que você tinha cento e poucos hotéis, 350 era muito distante. E agora, qual é a nova distância? E quais são as novas metas? Onde é que vocês querem chegar?
Bom, a gente não para, a gente está sempre dobrando a meta. Então, a gente tem um objetivo absolutamente claro por região, por país, por marca, por modelo de negócio, entre franquia, administrados, marca como Puma, Swiss Hotel, Ibis, Mercury, etc. Esse plano é absolutamente bem feito, detalhado. E a gente sabe exatamente onde que a gente quer ir, como chegar, que tipo de recurso a gente precisa para ir. O grande número agora, que é um pouco mais amplo e longo, eu vou te dar os grandes números para você. Hoje são 350 hotéis no Brasil. A gente, nessa nova divisão que a gente tem, que é Premium, Midscale e Eco, a gente tem 450 hotéis nas Américas. Então, são 350 no Brasil, mais 100 no resto da região, que são 450. Tá bom? Então, é essa, contando do Canadá até a Argentina, Premium, Midscale e Eco. Eu estou tirando os hotéis de luxo e lifestyle, porque hoje eles estão em outra divisão. Esses 450 hotéis hoje, o que a gente deseja em 2030 chegar a 800. Então, esse é o plano até 2030, mais 7 anos, chegar aí a 800 hotéis nessa região. Porém, essa premissa e esse objetivo, esse target, só faz sentido se a gente trouxer o que é mais importante para a gente, Felipe, que é o retorno sobre o investimento, que é a rentabilidade dos hotéis. A gente não consegue fazer uma expansão se os hotéis não dão dinheiro, se os hotéis são considerados péssimos negócios, se os hotéis não performam bem, não tem uma boa performance. Então, agora é um momento especial e super interessante. Esse também é um assunto legal para a gente tratar, porque, por um lado, os hotéis estão bombando, como você sabe. A nossa receita em 2022 foi o dobro de 21, né? E 23 comparado a 22, a gente está entre 25% e 30% acima. Então, quer dizer, 21 para 22 dobrou a receita e agora a gente está 30% acima. Então, os hotéis estão vendo de novo rentabilidade, as ocupações aumentaram, as diárias aumentaram. Isso traz tudo mais, né, na última linha, resultado para os investidores. O que a gente acredita que vai deixá-los animados a iniciar um novo ciclo de desenvolvimento.
Ô, Abel, mas eles não ficaram machucados demais com os aportes e a falta de rentabilidade da pandemia? Você acha que eles vão esquecer isso rápido?
Eu acho que é o seguinte, quando você vê os números em alguns hotéis, o prejuízo da pandemia já foi compensado. Então, quer dizer, mesmo você tendo 2 anos muito ruins, ano passado, que foi o primeiro ano pós-pandemia, isso já compensou. Não estou falando que todos os hotéis são assim, mas eu estou falando que a maioria é assim. E daí você tem um mês como março desse ano, por exemplo. Março desse ano, quase metade dos nossos hotéis tiveram o resultado, o melhor resultado da história. Não é que é o melhor dos últimos, sabe, 12 meses, o melhor desde a pandemia, é o melhor da história. Hotéis com 20, 30 anos de performance tiveram o melhor resultado da história. Então, isso vem melhorando muito. Então, quer dizer, então, só para acabar o raciocínio, era isso que eu estava falando. De um lado, a performance hoteleira bombando, os resultados bombando, a rentabilidade melhorou muito, porque você teve uma diminuição dos custos durante a pandemia e a gente não voltou com todos os custos ainda nas operações. Então, quer dizer, a receita aumenta, os custos diminuem e, claro, você tem o benefício da PERF. Tá? Então, tudo isso junto faz com que a gente tenha ótimos resultados. Qual é o problema? O problema é que a gente continua com a taxa de juros do jeito que está e, como você sabe, hotéis precisa de financiamento, financiamento precisa de pagar juros e com juros a 14% faz com que o negócio seja inviável. Então é importante agora, claro, temos que cuidar da inflação, temos que estar dentro das metas, porém, se a gente consegue de alguma forma começar numa tendência de queda de taxa de juros, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e a gente mantiver performance hoteleira que a gente está vendo hoje, não tenho dúvida que a gente vai entrar num novo ciclo importante de desenvolvimento. É simples, é só falar para você. Hoje, quando eu chego lá num fundo aqui da Faria Lima e o cara tem shopping, tem escritório, galpão, qualquer coisa, mais hotel, hoje ele já fala, nossa, e como é que tem os hotéis? Vamos falar dos hotéis.
Agora, ô, Abel, deixa eu pegar esse gancho seu.
Era o último, era depois de buffet infantil. Era todas as classes e depois falava de hotel. Hoje, hotel volta a tomar um caminho importante.
Eu durante muitos anos, né, a gente fez o Nordeste Invest, depois a Dita Invest, sempre fizemos a Dita Hotel, onde a gente até homenageou lá o Bonadona. Né? E eu sempre tive muita dificuldade de encontrar investidores interessados na hotelaria. Né? Alguns dos argumentos deles eram o risco operacional, que um shopping, um prédio corporativo, logística não tem, né? E, obviamente, comercial e operacional, como no caso da pandemia também. E o outro era o desalinhamento de interesse, né? Onde mesmo uma gestora hoteleira que performasse mal, para sair a gente tinha que pagar, o investidor tinha que pagar um valor X. O que é que evoluiu e amadureceu, se eu estou falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que é que evoluiu de lá para cá? O mercado de capitais, ele está se interessando mais, é isso mesmo que eu falei, tem outros fatores, por que não acontece aqui o que acontece no mundo todo, do mercado de capitais ser dono de hotéis?
Isso é super interessante. O que eu posso te falar é que pré-pandemia, você lembra lá 2019, chegando ali depois, 2019 basicamente, o mercado tinha muita força, esse é um mercado absolutamente, o hotelaria ia bombar. Tanto é que tem um caso clássico de uma venda de um hotel da concorrência aqui em São Paulo, de 500 quartos, na Marginal, em que você tinha grandes fundos, cinco grandes fundos, brigando para comprar o hotel. Que aconteceu essa compra uma semana antes da pandemia, né? Que foi até
Ah,
uma boa.
e eu me lembro.
Na sorte do comprador, mas agora o hotel já está bombando também, ele já deve ter recuperado o que ele perdeu.
Eu me lembro que aquele verão de 2020 foi unanimemente considerado por todo mundo como o melhor, que 2020 ia ser o melhor ano da hotelaria, da todo mundo animadíssimo.
Então, quando você vê esse ano 2020, eu não quero assim citar muitos nomes, mas você tinha GIC, Adia, Internacionais, você tinha GTIS. Você tinha internacional também, mesmo aqui no Brasil, BTG, XP, HSI, todos esses fundos interessados e brigando por ativos hoteleiros. Então, por isso que a gente está super animado e achava realmente que ia ser um ano fantástico. Veio a pandemia e isso acabou, não acabou, mas eu acho que ficou, represou, né? E é o que a gente vai ver agora. Eu não tenho dúvida que, mantendo mais uma vez a performance que a gente está vendo nos hotéis, trazendo essa rentabilidade de volta para os investidores, e, obviamente, as taxas de juros têm que baixar e a gente encontrar fundos, ou talvez financiamentos, principalmente no Nordeste, que é mais fácil com os bancos de desenvolvimento, a taxas mais atrativas, a gente vai ter mais uma vez um grande, grande ciclo de desenvolvimento hoteleiro no Brasil que precisa, né? Porque o Brasil é feito de janelas, né? A gente abre a janela, fecha a janela. Então, abre a
Voo de,
janela,
o
Rio de
famoso voo de galinha.
Janeiro. Rio de Janeiro, abre a janela, então vai lá para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, faz 40 hotéis, fecha a janela. Agora vai ficar 2 décadas sem hotel novo no Rio, né? Abre a janela, e assim vai. E a gente vai nessa, abrindo e fechando janela. Eu acho que vai chegar uma hora que isso vai ser mais estável, onde que a janela vai ficar meio aberta, meio fechada, mas vai ficar constante.
Cara, e a CVM, né, alguns anos atrás, ela regulou o mercado de condotéis, né? A COR e flat e Condotel são quase sinônimos, né? E como é que aconteceu depois dessa regulação da CVM? Né? Ficou bem mais difícil você, né, fazer. Eu tenho visto bem menos condotéis, não vou nem dizer depois da pandemia, né? Mas antes. E aí, o que aconteceu e quais são as expectativas em relação a condotéis?
Bom, legal. Mas assim, Felipe, eu não faria uma relação do desenvolvimento do Condotel com algum impacto da CVM. Para mim, o desenvolvimento ou não desenvolvimento dos condotéis tem muito mais relação com a rentabilidade, com o mercado, do que propriamente com a CVM, tá? Então, quer dizer, por que que não se fez mais Condotel nos últimos 5 anos, 6 anos? Porque as rentabilidades não estavam boas, não estavam adequadas para o investimento hoteleiro, tá? Porque se elas tivessem, não tenho dúvida que mesmo com CVM iria acontecer. E daí, voltando à questão da CVM, para a gente, de certa forma, não houve uma alteração. Porque o que a CVM pediu, determinou, é o que a gente sempre fez. Então, você sabe, ela pediu um estudo de mercado e viabilidade. Todos os nossos produtos tinham estudo de mercado e viabilidade de uma empresa terceira, idônea, que não tem relação com o negócio, maravilha. Sugeriu a história do asset manager, né? Tem um asset manager ajudando nas operações. A gente que criou isso lá atrás. Então, todos os nossos condotéis, 100% dos nossos condotéis, têm a figura central do asset manager. Sugeriu que seja dado um relatório de resultado mensal. A gente sempre prestou relatório mensalmente, tá? Então, assim, do ponto de vista da operação, do dia a dia, nada mudou. O que acontece é que o investidor hoje, antes de fazer um condotel, ele tem que pedir aprovação da CVM. E é isso, ela faz um book, manda para a CVM autoriza e acabou. Eu também não desconheço algum condotel que não tenha sido autorizado.
Qual
Então, assim,
é, em que momento precisa de investidor qualificado? Tem alguma regra ali que
Tem isso, e para ser muito sincero, eu nem sei como que ficou no último momento, porque isso foi uma das coisas que eles mudaram depois. Primeiro precisava de um investidor qualificado, depois eles determinaram alguma coisa diferente, e eu nem sei, na verdade, como que está isso hoje em dia, até porque a gente não fez mais condotel no, nos últimos anos, então não tenho todos os detalhes. Mas te falo, isso não vai ser um problema. O problema, para mim, é a rentabilidade. Se a gente, os hotéis hoje, tá? Se você pegar Ibis em São Paulo, eles estão dando mais de 1% ao mês. De novo. Em março, eles eram mais de 1%, quase 1,4, 1,5. Então, mais uma vez, caindo a taxa de juros, sabe? As pessoas buscando investimentos de longo prazo, buscando negócios imobiliários, os hotéis voltam como opção e talvez os condotéis também voltem como opção de investimento.
Cara, e aproveitando que você falou de São Paulo, né? Acho que em poucos lugares, no Brasil todo está acontecendo, mas São Paulo também é a questão dos residenciais, né, com serviço, né? Tem vários nomes aí que se dão a eles e o aluguel por temporada, né? Cada vez mais profissional. De que maneira a Cota se adaptando a esses novos tempos? Ela tem produto para isso? Se tem, ela está dando forte? Está tentando proteger mais o braço da hotelaria?
Isso também é um assunto que sempre vem para a mesa, uma discussão interessante que realmente faz parte da pauta nos últimos 24 meses, talvez um pouco mais. Mas o que chama de STR, né, o Short Term Rental, na realidade, principalmente mais uma vez no mercado como São Paulo, porque existe um incentivo para o desenvolvimento dos não residenciais em prédios residenciais, né, em São
O
Paulo, se você
NR.
tem o INR. Se você faz um prédio residencial, você pode um prédio residencial, você usa lá 100% do seu coeficiente para fazer residencial e você ganha 20% a mais bônus para fazer um não residencial. Esse não residencial pode ser qualquer coisa, uma loja, um restaurante, um escritório, etc. Mas a maioria desses NRs ele tem uma vocação de estúdio, o que faz com que, possivelmente, de alguma forma, eles vão entrar numa plataforma para virar um concorrente dos hotéis. A gente acompanha isso há muito tempo, muito de perto, mas até hoje a gente não decidiu atuar nesse setor por uma simples razão. A gente não vê como escalar. Como você vai operar isso quando isso tiver uma escala? Então, por exemplo, hoje a gente acompanha aí esses operadores menores, eles operam 300, 400 quartos em São Paulo, as camareiras vão para os apartamentos de Uber, sai de Uber, vai para outro prédio, daí atravessa a cidade e vai para o outro, ficam andando de Uber o dia todo. O enxoval vai de mototáxi, manda o mototáxi para o sabe? E a realidade é assim que funciona. Então, não sei, quando você opera 100 quartos, 200, 300, mais ou menos como eles operam hoje, eu acho que você até consegue organizar isso, mas como que você vai operar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil quartos? Né? Então, com as camareiras dessa forma, essa é a dificuldade que a gente vê. Então, mais uma vez, hoje a gente não entrou nesse negócio. A nossa concorrência tem vários concorrentes entrando, participando, vendo, tentando até entender como operar isso. A gente hoje é um problema de escala. Então, entrar num negócio que a gente não consegue escalar não
Em
é o que a
algum
gente.
lugar do mundo alguém já achou uma solução para isso, Adão?
A maioria das soluções dessas são operadores de Airbnb, como você sabe, alguns muito profissionais que conseguem operar em lugares, tipo, você vai em Miami, na Brickell, você tem vários grandes operadores que funcionam muito bem, mas eles estão ali na Brickell, você conhece a Brickell, do tamanho do, menor do que o Parque de Ibirapuera, um pedaço, onde você vai de um lado para o outro muito fácil, caminha, resolve e vê. Numa cidade como São Paulo, ainda mais da forma como esses operadores estão fazendo, eu vi um que opera uma torre no Tatuapé, outro aqui do lado da Faria Lima, agora querem ir para Alphaville, não sei, assim.
Ô Abel, E eu sempre fico me pensando o seguinte: você tem na hotelaria, como tudo na vida, tem ciclos, né? Vocês, como você falou, nos últimos 5, 6 anos não gerou muita rentabilidade, consequentemente, não teve aumento de oferta, seja por conta do hotel, até por outras formas. Depois veio a pandemia, piorou ainda mais, né? Consequência disso é que agora as coisas estão retomando e a oferta não cresceu nesses anos todos. Então, é a tendência de ter anos bons. Por outro lado, vamos para o caso de São Paulo, né? Que em menor escala no Brasil também está acontecendo. É o mercado de incorporação, né? Está fazendo exatamente o que fez lá com um flat e com o hotel. Ele não estava muito preocupado com o ciclo hoteleiro de turismo. Ele está preocupado em vender as unidades dele. E vai ter uma super oferta de dezenas de milhares de NRs em São Paulo, né? E um aumento de oferta de flats para investidores, etc., no resto do Brasil. De que maneira vocês estão tratando disso, assim? Vocês esperam que exista super oferta? Porque são apartamentos novos, geralmente, né? Vão ter um preço baixo, né? E queira que não, a rede hoteleira ela tem unidades mais antigas. Me fala agora como é que vocês estão se posicionando nessa briga, se é que vai haver essa briga.
Eu acho assim, toda vez que a gente fala sobre isso, eu acho que é impossível não pensar nos táxis e nos Uber, né? Então, eu podia fazer o mesmo paralelo. Então, você tem o táxi, sempre usou táxi, até criar uma oferta nova, melhor, no princípio, que funcionava mais, carros melhores, motoristas, não sei, algumas vezes mais preparados, educados, tal. Você migra do táxi por Uber, depois você vê que o carro motorista do Uber, bom, não sabe nem onde que é a Faria Lima, não sabe dirigir direito, ou você não sabe qual que é o background, não fez um background check, blá, 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 que acaba fazendo, você volta para o táxi, hoje está feliz com o táxi de novo, mas também tem mercado para Uber. Eu acho que o que a gente vai ver é mais ou menos a mesma coisa. Você tem hotelaria, funciona, apesar de muita gente falar, né, ter falado durante a pandemia que a hotelaria ia acabar, que ninguém mais ia fazer uma viagem de negócio, que as conferências iam morrer e a gente ia viver aqui no Zoom e no Teams. Isso não aconteceu, ainda bem, como a gente imaginava, e a gente está sobrevivendo e, como eu falei, tendo os melhores anos da história no ponto de vista de resultado para os investidores. No caso desses NRs, eu já tive muitos relatos de amigos, imagino que você também, do cara que chega num NR na vida, que toca o interfone, ninguém atende, chama o porteiro não sabe do que se trata, tem que ligar para alguém, o cara não consegue entrar no hotel, liga para a empresa, não consegue falar com ninguém, ele desiste e vai para o Ibis, que tem do outro lado da rua. A gente não sabe, a gente vai ver. O que a gente acredita é que a gente está fazendo aqui, treinando melhor os nossos funcionários, nossos colaboradores, investindo muito em design, investindo em experiência. Alimentos e bebidas mudou muito, que é um grande diferencial que a gente tem, né? Alimentos, antes era A e B, como você sabe, agora é A, B e E. Alimentos,
É,
bebidas,
essa eu não sabia, não.
A, B e E. A, B e E. Alimentos, bebidas e entretenimento. Esse é um novo conceito que a gente tem. Então, você vai desde o Mercury, no hotel, um Ibis. Eu estava no Ibis Budget, passei no Ibis Budget Jundiaí, semana passada, quando eu estava visitando os hotéis do interior. Chego lá no Ibis Budget, happy hours às 6 horas, shopping dobro, telão para passar o jogo. Mudou completamente, sabe? Isso. A gente consegue oferecer no hotel, um NR não vai conseguir oferecer no NR. Então, acho que essa questão, alimentos, bebidas, entretenimento, serviço, qualidade, as questões de segurança dentro do hotel, é coisas que só a gente consegue oferecer. Vamos ver o que eu.
Aproveita, a gente estava outro dia lá pelo WhatsApp batendo um papo sobre o futuro aí da hotelaria, né? Novas tendências que têm surgido. O que é que vai, como é que vai ser o hotel do futuro daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, na área comum, embaixo, no térreo ali, na recepção, barra, restaurante, etc. E o que é que vai ser a hotelaria dentro do quarto em termos de tecnologia?
Bom, assim, falando das áreas comuns. Bom, primeiro eu não sei a resposta, né? Eu posso te falar o que eu imagino, o que a Cora imagina, mas a gente não sabe o que vai acontecer em 10 anos. Mas na área comum, o que acontece há algum tempo já é cada vez uma integração maior das áreas com um maior cuidado, investimento, etc., em design. Então, Se você vê os hotéis lifestyle, como a gente chama, normalmente ele não tem mais as áreas segregadas, ele está totalmente uma área só. Então você entra no SLS lá de South Beach, em Miami, você deve ter ido. Antes de você ver a recepção, você já tem um restaurante à direita, daí o que era para ser um corredor já é um restaurante japonês, o que era para ser uma área sem graça, uma biblioteca. Antigamente a gente fez um spice, um speakeasy, um bar secreto, que você só sabe se você é convidado a entrar lá. Então, tudo isso junto é o que eu acredito que vai ser a hotelaria do futuro, e é isso que a gente já vem fazendo. Como eu estou te falando, se você chega hoje no Ibiza Style da Faria Lima, já não tem mais recepção, por exemplo. Então, você já faz seu check-in móvel. Se você tem um WhatsApp da Accor, o app da Accor, você já entra direto para o seu quarto, não precisa nem passar no lobby e falar com ninguém. Você já vai direto, você já faz seu check-in, entra no seu quarto com o seu celular. É uma realidade hoje na Faria Lima, já acontece no Ibiza Style. Então, isso, do ponto de vista de áreas sociais, integração, tudo funcionando bem. Daí veio a pandemia, as pessoas falaram: isso não vai acontecer, vamos separar tudo, não vai ter mais integração, nada. Pelo contrário, sai, acaba a pandemia, todo mundo quer estar mais junto com as outras pessoas. Então, o SLS South Beach é um grande exemplo, que eu acho que você visitou na sua vida, assim, tá lá em Miami, onde você entra no lobby e você tem tudo lá ao mesmo tempo, e cada metro quadrado é importante para gerar as receitas para os investidores. Então, a gente hoje pensa muito mais em metro quadrado gerando receita do que um metro quadrado que fica lá abandonado, sem nada, que antigamente, bom, tinha que estar porque estava no quadro diário, né? Então, esse é um aspecto importante. Nos quartos, o que a gente acredita é que a tecnologia vai chegar, mas a gente não sabe exatamente como. Tem uma rede aí das grandes internacionais, ela fez um teste com a Alexa dentro dos quartos. Você deve ter lido já sobre esse case, que é interessante, onde ela botou a Alexa em todos os quartos e você recebia na recepção falando: olha, você tem uma Alexa, você pode entrar no teu quarto e você conversa com ela, que ela responde o que você quiser. O que acontecia, 70% das pessoas tiravam da tomada a Alexa quando entravam no quarto. Porque vai ficar escutando o que eu estou fazendo aqui, não estou preparado para isso, né? Então, quer dizer, vai ter um tempo onde você, claro, imagina que você vai chegar na Rússia e vai pedir em português o teu x-salada sem maionese, com bacon, falando português. A Alexa vai entender e vai mandar para a cozinha em russo e vai chegar certo no teu prato de comida. Eu acho que isso vai acontecer também do ponto de vista de serviço. Mas o que eu acho interessante, a gente fez um pouco de um quarto do futuro aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, no Puma, e tinha algumas máquinas super legais. Tinha uma, por exemplo, que passava a sua roupa. É uma máquina da LG, você bota lá sua camisa, você pendura, é como se fosse uma pequena geladeira, você abre como se fosse uma pequena geladeira, coloca lá sua camisa num cabide, quando você abre ela está passada, sabe? Esse tipo de tecnologia, eu acho que essas coisas vão acontecer bastante, vão se desenvolver bastante e vai ser cada vez mais comum dentro dos quartos, dos hotéis.
Agora, meu irmão, a gente está acabando aqui nosso papo, já passou quase uma hora. Tem uma pergunta que eu sempre me faço quando a gente se encontra, que eu tenho que continuar fazendo, porque um dia ela pode mudar, né? Como é que a Accor está em relação a lazer e multipropriedade?
Bom, achei que ia ser a primeira pergunta, não a última. Bom, mas deixa eu separar as coisas. Primeiro lazer, depois multipropriedade. Lazer, a gente vem investindo bastante, crescendo bastante nesse segmento. A gente abriu um novo hotel Itu, como você sabe, resort. A gente tem o Ibiza Style Maragogi, o primeiro Ibiza Style Resort.
Ah, fez?
Em construção já em Maragogi, abre ano que vem.
Você tinha me falado de um conceito seu, de um tipo de resort, não sei, acho que era meio que nesse sentido, mais assim, lifestyle.
Porque não importa o segmento, a gente quer dar opção para os clientes, para eles se divertirem e ir para o lazer, seja no Ibis, no Mercury, no Hotel, no Puma, no Sofitel, o que seja. Então, a gente tem esse desenvolvimento. A gente assinou um Ibis Style Resort em Olímpia. Então, não é multipropriedade, não é shares, mas é um hotel de um parceiro nosso, vai fazer em Olímpia, um Ibis Style, super interessante, resort também. A gente tem alguns M-Galleries, assinamos um M-Gallery no Nordeste, que eu não posso falar aonde que é ainda, mas assinamos um outro próximo, vai de Fortaleza. A gente vai anunciar um mega desenvolvimento imobiliário super interessante no sul da Bahia, que já está em desenvolvimento, licenciamento, e deve ser anunciado até julho com um grupo internacional, onde vai ter Brand Resi, que são as casas com a marca, e o hotel, uma marca que a gente não tem no Brasil ainda, uma marca de luxo. A gente está super animado com isso. Ou seja, as coisas estão acontecendo.
Está vendo? Mudou uma resposta aí. As coisas andaram.
Tem várias coisas acontecendo. Já no ponto diretamente da multipropriedade, infelizmente, a gente vê isso com muita cautela, você sabe. Eu tenho grandes amigos que trabalham nisso, que fazem as coisas como devem ser feitas, conseguem fazer multipropriedade funcionando super bem, com sucesso, e eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que é uma forma importante, interessante, de se desenvolver esse tipo de produto no Brasil. Então, por esse lado, eu sou super animado, mas a minha cautela vem quando a gente vê tudo o que está acontecendo hoje com os grandes grupos que trabalham nesse setor. E então, bom, nos deixa um pouco receosos e ainda acompanhando de longe.
É a primeira grande onda de funding alternativo que vocês não estão, não só participando, como não estão liderando, não é isso?
Exatamente. Por isso, a gente fez isso nos flats, a gente fez isso nos condotéis, e temos o maior orgulho de tudo que a gente fez, porque só por causa disso que hoje as cidades, né, do Brasil têm uma oferta hoteleira adequada. Imagina o Brasil sem os hotéis e sem os flats, o que queria acontecer. Mas na multipropriedade, infelizmente, eu acho que do nosso lado a palavra principal é cautela.
Wait and see. Ok, meu irmão, parabéns por todo o trabalho que você e a COP têm feito no Brasil. É fantástico, realmente é uma empresa muito admirada, né? E eu particularmente adoro o design, a pegada do design. Depois que o Bazan lá entrou, né? Eu nunca mais até nem ouvi falar dele, né? Mas o que é o CEO global, né? Mas ele entrou, chegou chegando, revolucionando, né? Chacoalhando, modernizando. Então eu acho que está conseguindo chegar na ponta isso. Meus parabéns, cara. Eu deixo contigo para você se despedir aí e falar as suas últimas palavras.
Eu que agradeço, esse é o tipo de papo que a gente podia ficar mais horas e horas, né? Sempre super agradável, ainda mais que é o meu assunto que eu mais adoro, gosto e acho bom falar, então obrigado pela oportunidade. Eu acho que o mercado hoteleiro está cheio de oportunidades ainda, é super difícil, é complicado, é desenvolver um hotel, você sabe, você já teve com esse chapéu, você sabe como é difícil, mas a gente vê muitas possibilidades. Como eu te falei, o plano é dobrar a quantidade de hotel aqui na região. Para isso, os nossos parceiros têm que estar com uma boa rentabilidade, felizes, achando a hotelaria um bom negócio, e é isso que a gente está fazendo hoje.
Show de bola, irmão. Vai dar certo, sim. Viu? Grande abraço. Sucesso.
Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @UnityArquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.